Você apertou o play, o podcast esse está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui daquele conceito de smarketing. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Priscila Zoccoli, que é gerente nacional de marketing da Solute. Aliás, isso inclui também aquele trabalho de pré-vendas que você sabe que é importante, né, para a vida de uma empresa que tem o marketing como gerador de resultados. Bom, a Solute, acho que quem tem empresa ou quem trabalha de alguma forma, em algum momento, com certificação digital, precisa fazer ou para a própria empresa ou até para a pessoa física, conhece a Solute, já usou a Solute. É uma ID Tech especializada em identidade digital e assinaturas eletrônicas. Priscila, é muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo, viu, Priscila?
Eu que agradeço, Cássio. É sempre uma oportunidade maravilhosa dividir conteúdo, compartilhar experiências, seja onde for. Obrigadão.
É isso aí. Priscila, assim, a gente vai falar do smarketing hoje, né? Que é o termo que surgiu aí no marketing internacional, né, nos Estados Unidos, em outros países, todo mundo usa essa sigla, que é uma junção de sales e marketing, né, ou seja, vendas e a nossa atividade de marketing, né? E esse alinhamento ele é muito importante, né, Priscila? Mas eu fico pensando aqui, a gente, quando vai conversar com as empresas, a gente vê que o desafio é enorme para conseguir fazer isso acontecer. Você acha que o smarketing é o tipo de coisa que é mais fácil falar do que fazer?
Com certeza, Cássio. Na verdade, o que a gente mais vê é assim, que 9 entre 10 empresas, os times estão desalinhados em estratégia, em processo, em conteúdo e até em cultura, sabe? Todo mundo já viveu aquele grande dilema de um time acusando o outro pelos problemas ali na geração de leads, no funil. Ah, o lead não é o bom suficiente, o comercial não dá valor ao lead, não vai até o final, enfim. Então, esses dilemas, essas brigas são sempre muito constantes, né, na maioria das empresas, sejam do porte que for. E tem um estudo bem recente que diz que quando um time foi falar sobre o outro, os temas mais escolhidos, os termos mais escolhidos para associar foram termos negativos. Então, a gente vê assim, que tem um leve histórico, né? E um rechaço, às vezes, muito grande de como o outro trabalha, do resultado que ele gera e tudo mais. E a gente sabe, né? Teve um estudo também do LinkedIn que diz que 90% dos profissionais de marketing e vendas concordaram que a partir do momento em que eles trabalham em conjunto, que a experiência do cliente está mais alinhada, ela é muito mais positiva para todo mundo, né? Não só para dentro da empresa, quanto para fora também. Então, sempre é um desafio para a maioria das empresas conseguir fazer esse vendarketing.
Pois é, e eu vou te dar um dado também, já que você veio aqui com alguns dados interessantes. Deixa eu acrescentar mais um nessa conversa aqui. O ano passado, né, 2020, o LinkedIn fez um estudo, foi publicado no HubSpot, eu vou deixar até o link aqui para quem quiser acompanhar, dizendo o seguinte: apesar dessa coisa que você falou aí, né, de um falando da mãe do outro, com perdão do meu exagero aqui, né? Todo mundo concorda, tanto em marketing quanto em venda, que eles dão certo quando funcionam. Tem várias estatísticas, mas essa me chama a atenção. 86% dos profissionais de marketing dizem que gastaram os esforços, tempo, budget, né, naquilo que vendas está focando, né? Então, por exemplo, pega a Solute, por exemplo, chega e fala assim: a gente está focando nesse perfil de empresa agora, a gente está aqui por uma questão estratégica ou operacional, a gente está focando nesse determinado perfil de empresa. Quando o vendedor chega e fala isso para você, você como marketing automaticamente vai, né, direcionar seus esforços para lá. 86% fazem isso. Isso não é, não dá uma cara de amor e ódio ali, né? Quer dizer, eu te detesto, mas eu não vivo sem você.
A questão, Cerny, que eu acho que são extremamente dependentes, né? São departamentos que se retroalimentam, eles precisam andar juntos. Por mais que a gente tenha ali uma discussão ou outra, a gente, no fundo, sabe que A gente gera o desejo, a gente leva o cliente para o funil para que o time de vendas consiga efetivamente fechar uma parceria, um negócio, uma venda. Então, sem ouvir do vendedor, qual é exatamente a dor do cliente, quem é aquela persona, o que ele tem procurado, que brilha os olhos, o marketing não consegue trabalhar. Então, eu falo bastante para o meu time que conhecer o cliente é efetivamente conhecê-lo ao vivo e a cores. E quem faz isso todos os dias é o vendedor. Então, a gente às vezes se baseia em pesquisas, em números, em dados, mas o vendedor, ele tem não só o feeling, mas ele tem a vivência com aquele cliente. Então, a gente precisa trabalhar juntos. Por mais que a gente tenha pequenas diferenças, quando a gente muda o mindset, só tem ganhos.
Priscila, a diferença é econômica e cultural. Eu vi um artigo do Philip Kotler de 2006, outro dia, né? E ele já falava isso lá atrás. Você vê que é muito anterior, né, ao que a gente está falando de inbound, todas essas técnicas do marketing digital. Esse atrito entre marketing e vendas, ele provavelmente é tão antigo quanto o marketing, né? Porque vendas, claro, é muito mais antigo que o próprio marketing, né? Agora, isso que você falou de conhecer o cliente aí, o marketing também não tem que ter esse papel, né, de ir atrás? E eu vou te dizer por quê. É uma coisa que eu sempre fico me questionando. O vendedor, ele tem contato, ok? Ele vai e fala com o cliente e tudo e tal. Mas ele não fala numa parte muito, num pedaço só da conversa. Ele não é o cara que no final da jornada ele vai lá e converte aquele lead em vendas, né? Mas antes dele chegar lá naquela conversa, do cliente chegar até aquela conversa, o vendedor não sabe direito de onde ele veio, que passos ele seguiu, qual foi a jornada dele. Não é papel também do marketing penetrar nessa jornada, entender a jornada para fazer esse trabalho vendas marketing funcionar?
Eu acredito muito nisso, Cássio. A questão é que nós tínhamos, né, uma definição antiga de que o funil ele era linear. E a verdade é que isso não existe mais, né? Em algum momento vendas fala com o cliente, sobe ele pro funil ou aproxima-se dele ali na negociação, do fechamento. Então não é mais linear essa transição, essa jornada do cliente. E eu acho que somado a isso é sempre um trabalho em conjunto, né? Do vendedor retroalimentar o marketing. Então, olha, tá chegando um lead aqui, mas ele tá com essa visão, com essa abordagem, ele vem falando sobre isso, a comunicação, então, talvez está direcionando ele para um outro entendimento. E como eu faço a gestão de times de marketing de pré-vendas, e dentro de pré-vendas a gente tem profissionais de outbound, de inbound, né? A gente consegue fazer várias e várias trocas constantes que ajudam muito tanto no discurso do marketing, seja ele em qualquer etapa ali do funil, quanto também para que o pré-vendedor consiga entender a jornada que ele passou ali, uma estratégia de inbound, por exemplo, né? Então, através de ferramentas, a gente consegue entender qual conteúdo ele leu, de qual canal ele veio, de qual campanha ele foi atraído. Então, ele já sabe o que comentar, que foco que a gente deu ali naquela campanha em específico. Facilita porque ele consegue pesquisar um pouco antes sobre a empresa em questão. E aí ele vai muito mais preparado para o atendimento desse lead, para a qualificação dele. E o pré-vendedor, para mim, é uma figura muito importante nesse processo de casamento entre marketing e vendas, porque ele efetivamente é o que dá as mãos. Então, ele qualifica, né, o lead que veio do marketing, dá um feedback para o marketing com muito dado, com muito fato de se ele é efetivamente um SQL. E aí, no que ele passa para o vendedor em si, o closer, como ele é chamado muitas das vezes, esse lead vem com todo um histórico, né? De como ele foi prospectado, o que ele consumiu de conteúdo, em que momento aconteceu a levantada de mão, o que o SDR conseguiu ou o BDR conseguiu validar dele, né? Recolher informações, e ele chega bem mais pronto e bem mais preparado também para esse momento na hora da verdade, na hora da conversa ali e um possível fechamento. Então, eu realmente acho que todas as áreas que têm contato com o cliente devem conhecer o cliente. E, dependendo do negócio, você requer até uma estrutura de sucesso do cliente. Então, quem pega ali o cliente no final mesmo, depois que ele efetivamente é um cliente, né, da empresa, saber desse histórico também auxilia muito em prestar um atendimento, ajudar na utilização da ferramenta de uma maneira bem mais rápida, simples e segura também para o cliente. É uma experiência que a gente monitora e tenta melhorar a todo momento em todas as pontas.
É como você falou, né? O pré-venda é esse cara que tá ali jogando nos dois times, na verdade, né? Se é que a gente pode chamar marketing de um time e vendas de outro. O ideal é que seja tudo parte de uma coisa só. Mas em muitas empresas funciona bem, né? Você deixando essa clareza de áreas ali. E esse pré-venda, como é que é a tua experiência com eles, hein, Priscila? Não só na Solute, mas até a experiência anterior também. O que você conversa com colegas no mercado, é difícil, né, acertar a mão ali nessa equipe, né? O pré-vendas dirigir um pré-vendas como você faz é bastante desafiador, não é?
Algo muito novo, né, Carlos? Dependendo da região que a gente tiver, assim, do país, é ainda mais complicado encontrar esse profissional, que é um profissional ainda júnior, às vezes jovem, que quer fazer uma carreira em vendas mas que vai começar de base, sabendo que precisa estudar bastante, que tem muitas técnicas de venda. Antigamente a gente tinha pessoas que diziam: ah, nasceram vendedores, ah, eu vendi aqui e acolá, então eu vou ser um vendedor de sucesso. Hoje, com toda a profissionalização que existe na área comercial, as pessoas precisam ler bastante, praticar muito, fazer cursos, independente de serem no método tradicional, né, de graduação, pós, ou vendo vídeos, enfim. Então, a gente partiu muito da escolha de um braço direito que eu tenho aqui, que já tinha conhecimento, prática como pré-vendedora, e isso foi se escalando. Então, começamos com um time pequeno, validando SLAs entre marketing e pré-vendas, entre pré-vendas e vendas, fazendo um playbook muito estruturado, todos os treinamentos que eram necessários, fazendo o acompanhamento das primeiras reuniões, feedbacks constantes, mapeando tudo, tudo, tudo dentro de um CRM. E isso faz com que, com o passar do tempo, e num tempo muito curto, você veja assim: nossa, essa estrutura é replicável para outra área da sua empresa, para um outro departamento, para uma startup que está começando, porque é um retorno certeiro. E muito, muito interessante a riqueza que a gente consegue de informações a partir deste departamento. Então, pode parecer desafiador no início, mas com bastante estudo, trocas, benches, você consegue aplicar um departamento dentro de pré-vendas dentro da sua empresa, sem grandes investimentos e tendo retornos rápidos também.
Você acha que a pré-venda está mais no comercial ou está mais no marketing, Priscila?
Aqui dentro está dentro do marketing, e aí a gente se baseou muito em estruturas de inside sales, em que fica dentro do marketing para que essa troca aconteça de uma maneira mais positiva. A gente fala aqui, eu tenho alguns grupos que a gente fala que nós somos os amantes dos leads, então a gente vê que o cuidado com o lead né, pelo pré-vendedor, ele é muito, muito alto, e o marketing também tem todo um carinho pelo lead ali que ele conseguiu trazer. Eu realmente acho que tem funcionado super bem dentro da estrutura do marketing, porque a gente se retroalimenta com muita, muita frequência. Tudo que a gente faz aqui de estratégia, de campanha, de abordagem, de canal, eles são os primeiros a serem consultados, apoiam a gente na abordagem e a gente vai acompanhando muito, muito próximo. Como fica sobre a minha gestão, é muito fácil fazer com que essa conversa aconteça.
E tem as métricas próprias ali, né? Cada atividade tem as suas métricas próprias, né? No pré-venda, você indicaria o quê? Assim, para medir o resultado da área como um todo, da equipe como um todo, e até individualmente?
Pensando em termos de negócio, a gente trabalha muito aqui a métrica de oportunidade, que são reuniões marcadas realmente, né, com um consultor de vendas, e essas reuniões devem acontecer, então não são só os agendamentos, são efetivamente as reuniões que aconteceram. É, o valor do negócio também é uma das coisas bem relevantes. É, tem essa questão de assertividade, se a gente está, por exemplo, no outbound, conseguindo gerar o ICP, né, aquele perfil do cliente ideal que está sendo buscado pela área comercial. Então, queremos empresas de médio a grande porte. Então, a gente tem essa validação, tem que trazer empresas nesse sentido. As de pequeno a gente atende, sim, claro, temos produtos, soluções para elas, mas dentro de algumas áreas a gente realmente tem um ICP muito definido. E aí é uma das métricas super importantes para a gente considerar para vendedor. E tem aquelas rotineiras, né, Cássio, que são aquelas que englobam a questão da produtividade do pré-vendedor. Então, a quantidade de tentativas de contato que ele faz com o lead, a quantidade de empresas que ele prospectou de maneira autônoma, no caso do outbound, fluxos de e-mails, enfim, tentativas de resgate de um lead que ora ele atendeu. Esse preenchimento de SLA também é muito importante. O uso do sistema em si, o CRM, já não é algo que a gente utiliza aqui porque ele vira condição sine qua non mesmo, ele é pré-requisito. Você tem que estar com o CRM sendo totalmente preenchido, porque senão não tem negócio. Então, no passado, isso era assim um pedido, era algo importante para a gente olhar. Já com o time de pré-vendas e essa mentalidade de que tudo tem que estar dentro do CRM, se ele não aconteceu, a gente já pulou essa etapa.
Esse desafio é enorme, né, Priscila? Você cria ali processos, né? E fala: olha, você vai ter que preencher tudo isso aqui, né? Para aquela informação, quando ela já nasce com riqueza de dados, né? Então, chega na mão do marketing com uma informação mais precisa, mais detalhada, na mão do comercial, a mesma coisa. Mas não sei se acontece com você, a gente vê muitas empresas esbarrando ainda na qualidade dessa comunicação. Ou na falta dela, na falta da qualidade, né? A informação chega às vezes meio capenga ali. Acontece isso? E tem como evitar isso?
Acontece, acaba acontecendo, por mais que exista uso de CRM, né, e um bom uso dele, acontece sim é isso ainda. O que a gente sempre faz é reuniões periódicas, constantes, porque aí a gente consegue fazer os ajustes que são necessários, manter todo mundo e um motivo daquela informação estar sendo coletada, sendo repassada para frente. A gente faz otimizações constantes, porque pode ser que o pré-vendedor ali, no momento de uma conversa, de uma abordagem, veja que está extenso demais, que está dificultando, deixando moroso, e aí a gente entende realmente a hierarquia dos dados que a gente precisa coletar, né? As perguntas que você faz são, às vezes, mais importantes do que as respostas que você o volume de respostas que você consegue. Então, essas reuniões diminuem bastante essa fricção, essa dificuldade de comunicação. E ali, às vezes, é numa reunião mesmo que a gente consegue explorar um assunto com um pouco mais de densidade do que apenas num dashboard, numa apresentação de resultados final ou quinzenal, né?
É isso aí. E esse termo, marketing, ele serve para uma empresa indicar que o marketing precisa ser orientado a vendas, né? Quando você fala, eu tenho aqui um marketing acontecendo, a empresa está sinalizando isso, né? Isso deveria ser natural, né, Priscila? Isso deveria ser o óbvio, né? Assim, marketing e comercial estão ali juntos, né? Será que é necessário falar marketing às vezes, ou vendas e marketing juntos? Porque eles ficam focados, cada um na sua própria métrica, cada um no seu próprio indicador. Será que é por isso que a gente tem que fazer esse esforço de unir marketing e vendas?
Eu creio que sim, Cássio, e também porque existe uma dificuldade das áreas de entender um pouco o que a outra área faz, o que é importante para ela, o que cabe a ela. Por isso que a SLA é uma das primeiras ações que são feitas quando você quer ter um processo de marketing e vendas bem integrado, né? É a definição do que é a sua competência, do que é a minha, e nem sempre isso está claro. Outra coisa que é muito valioso também, e que a gente está passando por isso constantemente, é a sinergia de termos, métricas que são necessárias, porque às vezes cada área está olhando para um lugar e de forma às vezes até distante, sabe? Opostas. Então, essas sinergias são muito valiosas para a gente garantir. Mais que pareça que são áreas que nasçam, né, que devam nascer de mãos dadas, nem sempre isso é verdadeiro. E aí eu queria aproveitar para acrescentar um dado também que é bem interessante, que a gente tem visto que, além de marketing e vendas, muitas e muitas empresas estão trabalhando também na área de customer experience, né, que é do sucesso do cliente. Então, várias e várias organizações vão reunir marketing, vendas e CS em uma única função, não necessariamente um único departamento ou uma única figura, mas abaixo de uma gestão, para que a gente consiga fazer isso tudo de uma forma muito integrada, muito fluida. Eu acho isso muito, muito valioso. A gente, dentro da Solutia, já caminha para isso e é enriquecedor, até para nós do marketing, que estamos ali, às vezes, no início da conversa, entender que a gente tem que estar ao longo do funil total, né? Que muitas das vezes chama-se funil ampulheta. O time de CS é valioso para que a gente consiga manter ainda a marca, a relação, a visão do cliente sobre a tua empresa.
É, porque a jornada é uma só, né? Quando você está falando em colocar o Customer Success junto aí do bolo, no mesmo pacote, né? É o que você falou, né? Fica um funil em formato de ampulheta, né? O funil continua, ele não acaba na venda, né? Qual é a lógica sua para valorizar isso? É aquela coisa de que um gol sofrido anula um gol perdido, um gol feito, aliás, né? Então é aquela coisa, né? O comercial vai e faz o gol, né? E se você perde aquele cliente depois de 6 meses, você vai colocar na fórmula ali do SaaS, você vai ver, pô, o esforço para eu ganhar um cara para ele ficar aqui 6 meses não compensa. Eu preciso ganhar esse cara para ficar aqui 10 anos. Essa é a lógica por trás da valorização de CS junto com o resto?
Sim, eu acho que soma a isso também, Cássio, a questão de e marca, né? A gente tem que pensar que o cliente, ele pode ser um propagador, ele pode ser um influenciador, ele pode ser alguém que tem o seu LTV acrescido com o passar do tempo, ele é um indicador também, ele gera relacionamento. Então, assim, do ponto de vista global do negócio, ter aquele cliente fiel, constante, feliz com a sua solução, com o seu produto, falando bem da tua marca de forma geral, aumenta o valuation dela, enfim, o brand equity também cresce nisso. Acho que é uma perenidade, uma sustentabilidade para o negócio que é muito importante a gente ter isso no radar, né? Não ver o cliente apenas como, bem, ele comprou hoje, eu não posso perder porque vai custar mais adquirir o outro, mas essa relação que eu criei com ele, eu consigo mantê-la e melhorá-la a partir daqui e por muito tempo, até que seja uma relação sempre muito positiva, benéfica, né, para ambas as partes. Eu acho que a gente, acho que toda empresa sonha aí em criar defensores, embaixadores, ou como a gente chama numa pesquisa NPS, os promotores da marca, né? Isso diminui custo de aquisição de novos clientes, por exemplo. Então é sempre muito valioso a gente pensar nessa junção, na sustentabilidade que essas três áreas em comum acordo conseguem dar para o negócio.
Só para quem não está acostumado a trabalhar com NPS, é uma fórmula muito simples, né? Você pede para o cliente dar uma nota de 0 a 10, né? 9 e 10 normalmente são os promotores, né? Me corrija se eu estiver errado aqui. E abaixo, acho que de 6, né? Você tem os detratores. Então é um menos o outro, tá certo?
Isso mesmo.
Então, obviamente, aqueles que eu não citei são os neutros, né? Eles não entram na fórmula. Aí, como é que você acha que é o ideal da estrutura, Priscila? Não necessariamente a estrutura que você tem aí, tá? Eu tô falando do que você considera ideal, se você um dia puder orientar uma empresa, fazer uma consultoria, por exemplo. Você recomenda estarem todos sob a mesma direção, uma mesma diretoria, ou podem trabalhar em diretorias separadas? Marketing, vendas, pré-vendas e até customer success.
Eu acredito que possam sim, porque eu acho que o mais relevante é que elas tenham um mindset de cooperação, de trabalho em conjunto, né? Se as diretorias estiverem muito alinhadas com a estratégia global da empresa, isso não vai ser um empecilho, mas elas também precisam estar muito integradas. Não adianta os times estarem, sendo que a alta direção pensa, em caixinhas separadas. Então, acho que mais importante do que a estruturação é a questão do mindset, sim. O que a gente vê hoje é o crescimento de um nível de diretoria, né, que é o CRO, que é o chefe de receita operacional, e ele está olhando muito para isso, para as três áreas, certo? Que tem lideranças diferentes, porque elas requerem profissionais, muitas das vezes, com formações diferentes, experiências diferentes também, com times de formatos também diversos, mas a gente já começa a ver esse nível de C-level que é o CRO. Então ele consegue mexer todos os três áreas de uma forma bem harmônica, bem positiva, para evitar às vezes os gargalos, colocar todo mundo à frente de um determinado indicador ou buscando um determinado ganho ali para a empresa.
Faz todo sentido, né? Tem que ter alguém garantindo que vai todo mundo puxar a corda para o mesmo lado, né? E isso, concordo com você, pode implicar diretorias separadas ou não, né? Tudo depende da cultura, né, Priscila? Eu acho que o que vai fazer isso acontecer, essa mágica que você mencionou acontecer de todo mundo estar tá focado no mesmo resultado. É um pouco da orientação à receita, né? Orientação ao resultado, né? Você concorda comigo? Começa por aí, né?
Sim, é isso mesmo. Eu já vivi na minha carreira empresas em que eu estava abaixo de uma diretoria comercial, às vezes abaixo direto de um CEO, em outros momentos em que era, né, de uma diretoria operacional, administrativa, vamos assim dizer, e isso não influenciou. Algumas vezes dá um pouquinho mais de trabalho, porque a frequência de reuniões, às vezes, a direção que foi dada foi um pouquinho diferente, mas acho que parte mais da gente, né, os gerentes de cada área ali, seja do comercial, do marketing, ter essa orientação e entender que nós precisamos um do outro e que o objetivo é fazer negócios e gerar satisfação para o cliente também, né? Entregar uma experiência extremamente positiva para ele. Acho que desde que as coisas estejam alinhadas nesse sentido, os caminhos vão ser descobertos juntos.
E para a gente fechar, Priscila, eu fiquei curioso aqui. Vocês acabam então sendo muito orientados a dados também, né? Porque, vê se eu estou certo, a própria descrição da tua atividade, como você fez, requer que você mensure tudo, anote tudo, controle tudo. É uma gestão por números o que você faz?
Cada vez mais é uma gestão por números. Acho que todo marketing tem passado por isso, né? A aquisição de ferramentas, de profissionais ou de recursos que permitam que a gente olhe para algumas questões e faça decisões a partir de dados, de fatos, de testes também, né, Cássio? Tem sido cada vez mais importante a gente fazer testes para validar, às vezes, o que a gente já sabe, mas é sempre muito relevante a gente fazer isso. Então, o uso de ferramentas tecnológicas tem auxiliado e otimizado muito a tomada de decisão que não só essas duas equipes tomam, mas também a alta direção, né? Eles conseguem olhar de uma maneira muito mais rápida e muito mais certeira e conseguir fazer um direcionamento, né, da companhia, seja para um segundo produto, seja para uma ampliação de uma determinada área, enfim. Então, é muito importante as duas áreas serem adeptas a olhar dados com muita frequência e ter uma inteligência para consumir esse dado também, né?
É isso aí, é isso aí. É o data-driven marketing, né? É, que cada vez é mais forte. Embora, né, Priscila, você ainda tenha a parte criativa, né? É muito importante como parte da operação. Tem até o Marcelo Trevisani, da IBM, ele fala um negócio legal. Ele fala assim: é o marketing com o lado esquerdo e o marketing com o lado direito do cérebro.
É isso aí. E aí eu acho que uma das coisas que ajuda a equilibrar isso bastante é uma equipe muito multidisciplinar. A gente tem pessoas que realmente utilizam a criatividade ali a pleno vapor, e outras que são mais voltadas para dados, para análise, e essa junção e esse trabalho em conjunto até dentro do marketing faz o negócio fluir muito grande. Muitas das vezes a gente consegue encontrar um consultor comercial, um vendedor que gosta de análise, gosta de dados, faz questão de utilizar toda a ferramenta que for possível para otimizar o seu processo. Então, acho que é perfis e habilidades que a gente vai desenvolvendo a cada desafio, né, que o mundo do negócio nos impõe.
É isso aí. Puxa, Priscila, é gostoso conversar com você. E a gente está vendo que, bom, vocês estão em Goiânia, né? Você fica em Goiânia, né?
Isso.
E a gente já conversou com outras empresas de Goiânia, do Centro-Oeste, né? Muito gostoso ver como o Brasil está ficando forte, né, no marketing digital, né? Assim, a gente antes via práticas diferentes, né? Em várias regiões, né? Cada uma do seu jeito. Pô, hoje a gente faz aqui em São Paulo, aí em Goiânia, ou a empresa lá em Nova York, ou em Varsóvia, do mesmo jeito, né? Quer dizer, então, e mais importante, está dando resultado, né?
É
Então
isso aí.
é muito legal ver essa cultura pegando, né? Abrindo oportunidade de crescimento, de geração de emprego para o Brasil inteiro, né? Porque ficava muito concentrado em São Paulo até pouco tempo, né? E agora a gente vai vendo grandes iniciativas como é o seu caso, né? Trabalhando super bem aí. Então, poxa, parabéns, pelos resultados e obrigado pela entrevista. Volte sempre que quiser, viu, Priscila?
Eu que agradeço, foi ótimo esse bate-papo. Nem vi o tempo passar. Fico super feliz de estar aqui representando Goiânia, Goiás, para o Brasil todo. Acho que a Solute tem muito disso, né? De abrir o coração e de estar presente onde é importante ela estar. Acho que isso se estende também para todo mundo que trabalha. Com muito carinho, com muito profissionalismo, a gente vai se topar com certeza em outros momentos.
Vamos aqui para os insights finais, lembrando que o podcast de hoje é oferecido pela sua TV, que é a TV corporativa que permite que você atualize todo o seu conteúdo de maneira ágil e simplificada. Acesse aí, ó, suatv.com.br. O funil de vendas não é linear, como trouxe aí a Priscila Zoccoli da Solute, né? Existem muitas atividades relacionadas a marketing, pré-vendas, vendas e customer success. E isso tudo exige que você tenha dinamismo na hora de gerir a sua equipe. O importante é ter diálogo entre essas áreas todas para que elas puxem a corda para o mesmo lado. Esses foram alguns dos meus insights. Pensa você nos seus insights aí também. Até a próxima, hein?